Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no louco mundo de Beck. Mas não é isso que você tá pensando. Eu sou o Raul e vou provar nesse episódio que Beck é do Brasil.
Aqui é o Carlos. E o bom desse anime é que ele dá a ideia certa. O bagulho é pegar a irmã do parceiro.
Olha aí. Na verdade, foi um troca-troca, né? A amiga de infância queria ficar com o parceiro, aí o parceiro liberou a irmã. Foi uma troca, equivalente, cara.
Aí depois o cara que foi pegar a irmã desenrolou primeiro a mina, mas a mina foi parar com outro parceiro. Tudo uma grande família.
Eu sou a Vic e trago um questionamento, né? Como é que pode o nome do anime ser Beck e os personagens não terem acendido uma nenhuma vez?
Quem disse?
Que eles acenderam, eles acenderam. É, a regra é clara. Ambiente de música é ambiente de drogas.
Exatamente. E o Eru nem se apresentou, né?
E é, esqueci.
É que falou de Beck, você já logo acha que o Eru já tá apresentado.
Já. Quando o assunto é esse, eu já me sinto em casa, então não preciso nem me apresentar, né, cara? Eu sou o especialista aqui no assunto hoje. Eu sou o Eru Marques e, pô, se tem Beck, tem ele, né, cara?
Pô, daqui a pouco o Valente vai vir te cobrando aí o merchan, pô.
Olha aí. Será que vai ter merchan hoje? Após os eventos. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Volta dos e-mails com o nome original, Beck, Mongolian Shop Squad. Mongolian Shop Squad é o nome da banda internacional, né?
Tipo os nomes de anime internacional, né, velho? A gente tá...
Americano gosta de querer meter a mão nas coisas dos outros, né, cara?
É, mano.
Do gênero Slice of Life, musical e dramédia, com 26 episódios, estreou no Japão em 7 de outubro de 2004 e teve seu último episódio no dia 31 de março de 2005. Um pecado no Brasil, nenhum streaming The Back. Já quero deixar isso bem claro. Então, streamings do meu Brasil, vamos correr atrás aí. Corro atrás do Back. Do estúdio Madhouse, que é o estúdio de Nana, Hajime no Ippo e She Sweet Home, com direção de Osamu Kobayashi, que é diretor também de Paradise Kiss e de alguns episódios de Naruto Shippuden. A fonte é o mangá, com 34 volumes, do autor Harold Sakuishi.
A obra fala de uns menor que quer montar a banda e fazer sucesso. Só que no meio disso eles têm que enfrentar um produtor doido e um traficante maluco.
Exatamente. E é uma viagem de Beck mesmo, né? Porque o cara é procurado pela máfia porque ele roubou uma guitarra e a guitarra ficou cheia de bala.
Pô, mas eu acho isso muito foda, cara. O cara pegou uns contextos meio míticos que tem a música, né? Porque essa história do Sonny Boy com a Lucille e tudo mais e tal é um contexto que, tipo assim, é fantasioso na história do blues.
Uhum.
E ele conseguiu transformar isso num enredo foda, velho. Já abro o podcast assim, Beck é foda, ponto.
É, amigo. Até o final desse programa a gente vai ter que colocar aquela propaganda antiga, diga não às drogas, sabe?
Leãozinho?
Proerd é a solução.
É, vai ter que tocar a música da Proerd. Mas antes de começar esse programa, eu tenho que provar a minha abertura no podcast. Vocês lembram da música de abertura de Beck? Toca aí, editor, a abertura aí.
Não creio.
Nossa senhora, é igualzinho mesmo a abertura, porra.
Nossa.
E aí, o que vocês têm a me dizer? Beck é ou não é Brasil, porra?
Muito, muito igual. Sério.
Eu acho que os senhores Beat Cruzeiros têm muito a explicar nessa questão aí.
Pra provar como essa música é antiga, ela era clipe da antiga MTV. Se vocês pegarem o vídeo que eu mandei pra vocês, tá lá o logo da MTV.
Uhum.
Jesus amado.
É, amigo.
Caralho, o Raul desenterrando coisa da MTV dos anos 90, mano. Puta que pariu, velho.
Desenterrei pra mostrar que Beck é Brasil.
Não, mas Beck é muito Brasil, né, velho?
O editor tem que fazer agora que nem o... Que nem o Casimiro, tá ligado? É do Brasil, porra. Aí começa a tocar... Brasil, viu, viu? Só que agora a gente tem que deixar só a espertura mesmo da música, porque os nossos amigos agora do Spotify estão cortando tudo que é música famosa, viu?
É, irmão. Tá foda.
Bom, Carlito, você que é o nosso main specialist sobre o tema, queria saber um pouco sobre animação, direção de Beck, foi diferente.
Se você já viu Paradise Kiss, que é da mesma época, mais ou menos, o anime, né?
Do mesmo diretor?
A direção do cara é muito parecida dos dois, e até o conceito, saca? Fazendo uma direção diferente com o que parece ser muito baixo orçamento, saca? É porque, assim, eu vou ser sincero, Beck, ele parece ser datado, mas eu vou ser muito sincero que eu acho que ele seria ainda um anime muitíssimo complicado de fazer hoje em dia.
Sim.
Saca? Porque se a gente for ver, eu acho a direção de Beck muito foda, assim como eu acho a direção do anime de Paradise Kiss muito foda, que ela é muito diferente. Ela é uma direção que o diretor deixa tudo acontecer em tela em vários momentos, tipo, tanto que vocês vão ver que tem uma coisa acontecendo no primeiro plano, né, uma outra coisa tá acontecendo no segundo plano, aí ele roda a câmera, aí tipo, outra coisa parece acontecendo, aí volta e tem mais coisa acontecendo, saca? Tipo, ele faz muito isso. Em Beck também tem planos que tipo, a personagem tá falando fora de tela, e aí tipo vira, e aí tá acontecendo alguma coisa, ele volta e o personagem tá falando fora de tela, e é um jeito que eu entendo que ele conseguiu narrar ambas as histórias. Pra mim, Beck, razoavelmente melhor do que o Paradise Kiss, com baixo orçamento e focando o orçamento em coisas muito específicas, principalmente no caso de Beck, que é o fazer 3D com a galera tocando a música, que quase sempre quando o pessoal tá no palco tocando, quase sempre é 3D.
E é fluido pra caramba, hein?
E é fluido pra caramba, principalmente pro tempo que era, né, cara? Nós estamos falando de 2004 no Japão. O Japão até hoje não sabe fazer 3D muito bom, bem pra série, pra filme ou 500. Eu acho o trabalho de Beck muito assim, o que dá pra fazer ali foi muito bem feito, porque, cara, você animar show, você animar esse tipo de coisa assim, e a gente vai entrar nessa pauta que existe a carta na manga do nosso querido autor de Beck pro Koyuki, né, no mangá. Nosso querido Haroldão ali faz isso no mangá, que o Koyuki é mágico, né, o Koyuki é reencarnação de, sei lá, escolhe um vocalista foda da sua vida aí.
O cara é reencarnação do próprio conceito da voz maravilhosa, cara, porque é absurdo do que ele faz no mangá.
Exatamente, tipo...
Não, ele é um gênio, né, cara? A gente tem que lembrar que ele aprendeu a tocar guitarra em 2 meses. Né?
Se você pegar o mangá pra ler e o anime, você vê que o anime, tipo, ele deixa claro que o moleque é um bom cantor. No mangá, não. É voz maravilhosa. Você para, se apaixona, o moleque começa a cantar, todo mundo olha. É absurdo.
Como se eu tivesse um novo Fred Mercury japonês ali. O moleque chegou e destrói. É nesse pique no mangá. E eu acho que eles tentam passar isso no anime, só que o dublador do anime
É porque eu também vi o live action do Beck e eu acho a saída do anime, tipo, dá uma diminuída nessa questão de, pô, o moleque é tão foda assim, só deixa ele ser um bom cantor normal. Do que fizeram no filme que, tipo, tentaram emular o que o faz e ficou tosquíssimo.
Sim, eu imagino, cara. Porque, cara, tipo assim, pra tu fazer uma coisa como é esse, no caso do Koyuki, tu literalmente tem que ter um ator que cante horrores. É tipo o que fizeram com o filme do Rocketman, né, que é o do Elton John, que foram lá e pegaram um ator que canta pra caralho. Então, tipo, é isso, ponto. Porque senão não tem jeito com o Koyuki.
Até porque na animação, o cara que faz o rap é muito melhor que ele.
Sim.
Uma das coisas que eu também acho com relação ao mangá, eu gosto muito do mangá, bem mais completo, né, em relação ao que foi adaptado, é que por ser uma coisa musical, mesmo assim você consegue entender os conceitos, assim, porque você, no anime você tá escutando a música, você tá vendo a cena acontecendo, você tá vendo o show acontecendo, e no mangá, mesmo sem o som, você consegue visualizar isso muito bem. Eu acho incrível, tanto a direção do anime, que eu achei muito boa, como foi dito, mas também a obra original, eu acho ela muito incrível por conseguir fazer isso, trazer esse sentimento.
Nero, a gente cunhou isso lá no Cartoon, né, que Beck tem magia, né, Nero?
Exato, é a magia de Beck, cara.
É a magia de Beck, cara, tipo, você ouve música saindo do mangá, mano, tu não precisa botar a música, não precisa nada, tu ouve a música saindo do mangá, cara. Como o Haroldão da Massa fez isso, eu não sei, é inexplicável, mas que Beck toca a música, toca, e tu lendo o mangá.
O Carlos tinha comentado antes sobre os giros de câmera, né, e como o foco muda e você escuta as vozes conversando fora de foco e tudo mais. Isso me pega um pouco, Carlos, porque eu que tive banda, sabe o que me lembra isso? Sabe quando, tipo, a banda termina de ensaiar, aí tá todo mundo tomando uma cerveja, aí sabe quando você já toma umas a mais, que você tem que meio que presta atenção no que tá na sua frente? Você já perde meio o controle da sua volta, sabe?
Aham.
Uhum. Então você se foca no que tá na sua frente. Então, tipo assim, tem conversas no fundo, mas você tem que virar pra se focar, pra você entender. Pra mim, a câmera emula um pouco isso. Isso acontece muito naquela cena que eles estão em botecos, conversando, administrando as coisas ali. Muitas vezes eles estão com uma garrafa de cerveja na mão.
É, cara, tipo, eu acho fantástico, acho que principalmente pra Beck, mas em Paradise Kiss isso também funciona. E quando a gente fez o cast nosso de Paradise Kiss no Cartoon, a gente, o Valente levantou essa questão que, tipo assim, em Beck isso acontece bem menos, tá? Mas fica parecendo que, tipo assim, é corte de gastos, saca? Mas nos dois, pra mim, fica muito claro que é o estilo de diretor gritando ali. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de tirar personagem de cena, fazer esse jogo de câmera, brincar com os nossos sentidos. E ao mesmo tempo, quando tá, as coisas estão acontecendo na tela, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá o Shiba falando na frente, aí Koyuki e Amaro falando atrás, e eles discutindo, as coisas acontecendo, e por aí vai. Várias vezes isso acontece em Beck, e eu acho que em Beck isso é mais bem construído, mais bem feito. Beck tem cara de ter tido um budget maior que Paradise Kiss nesse sentido.
Ah, com certeza. Cara, só aquela cena do festival que o Koyuki vai tocar sozinho e tá chovendo, então tipo assim, tá som de chuva, aí tá o Koyuki tocando sozinho, de repente começa a subir um por um e você escuta as baquetas se batendo, aí o baterista começando a tocar, aí você sobe o baixista, você escuta o baixista entrando na música. É incrível porque o anime, ele consegue emular exatamente o que aconteceria na vida real ali no show, não só da questão deles estarem realmente tocando em sincronia, mas dos personagens entrando pra tocar no meio da música, entrando no tempo, o que os músicos geralmente fazem pra entrar no tempo pra tocar. Você pega o baterista, geralmente ele tá ali, aquelas batidinhas, uma baqueta na outra, sabe, pra pegar o tempo e entra. O baixista, geralmente, ele dá aquela subida na corda do baixo, você escuta e começa a música. Cara, é muito bem emulado.
Se tu pegar um bom designer de som, que talvez já tenha essa bagagem de música, o cara sabe o que faz, porque aí na pós-produção tu consegue montar essa construção. Eu acho que o detalhe é o ano que Beck foi feito, 2004, ali ainda a animação digital no Japão ainda traçava meios misturados, saca? E os caras já irem pro 3D, já fazerem muita coisa em 3D, todas as guitarras, todos os instrumentos são 3D, apresentação em palco é tudo em 3D, e ter essa escolha de narrativa, e essa escolha de narrativa casa tão bem com a narrativa que é Beck, entende? Com o mangá que é, e aí eu acredito que conseguiu fazer as escolhas melhores de onde botar o orçamento, onde não botar, esse tipo de coisa, cara, eu acho o anime de Beck é muito foda, ele é muito diferente, muito, muito diferente do resto.
E você falou sobre o 3D, eu tinha comentado que ele era fluido. Ele não é só fluido, como harmonioso. Porque, como tem muitas cenas de show durante o anime, acontece muito da câmera daquela virada, tipo, tá a banda tocando, de repente mostrar o público. O público tá todo em 2D pulando ali. E é harmonioso. O público ali naquela meia luz, sabe? Porque os refletores estão todos na banda, e você vira e tá a banda meio que brilhando um pouquinho mais, porque a iluminação tá nela, sabe? Até isso deu uma ajudadinha no 3D.
Sim, sim, isso facilita pra caramba, cara. Tu poder fazer essa brincadeira com luz e sombra facilita pra caramba pra você harmonizar o 3D. A edição de Beck também é muito foda, tipo, eles casam o tempo da música certinho com o que tá construindo. O enredo que Beck traz do mangá, né? A história, os enquadramentos, como o Harold conta essa história, é muito rico, velho. Porque se tu for parar pra pensar, o que acontece em 26 episódios de Beck, mano, é uma enormidade de coisas. É uma enormidade de coisas e Beck não tem um ritmo super acelerado, entende? É um ritmo, é o ritmo necessário pra obra. A obra desenvolve no seu ritmo próprio ali, não parece nem ser muito acelerado, nem muito a menos, devagar, no ritmo dela. E puta, cara, acontece tanta coisa, tudo bem feito, como o cara escreve bem personagens, como o cara escreve bem as situações que são desenvolvidas, as tramas, ele vai deixando pontinha aqui, pontinha ali. Em Beck, ele foi um mestre, assim, do roteiro, velho. Ele cativa muito nesse sentido.
Você falou de ritmo, isso eu quero ouvir vocês, que leram o mangá, né, sobre a questão realmente do ritmo. Porque o anime, ele pega e acelera a partir do momento que o Yukio, ele começa a aprender a tocar guitarra e entrar na banda. Ele aprende a tocar guitarra, o anime pega. Antes disso, é um pouquinho maçante. O ritmo, ele dá uma grande acelerada depois que o Yukio, que é o personagem principal, aprende a tocar guitarra e entra lá pro episódio 8, ali, 7. Nos episódios anteriores dele aprendendo a tocar, dele conhecendo o rock e tal, é um pouquinho maçante, cara. Eu acho que é uma coisa que você podia ter resumido em 2, 3 episódios e eles jogarem um monte, sabe?
Puta, eu não sei, assim, porque a minha experiência com Beck é uma experiência que eu acho que vai ser muito diferente de todo mundo. Porque Beck não é um mangá fácil de se ler. Ele é um mangá com muito texto. Não sei se o Eru e a Vicky vão concordar isso comigo. Ele é um mangá com muito texto, capítulos longuíssimos, é um mangá extenso pra caramba, 36 volumes. Ele, em certo sentido, ele pode cansar muita gente que se lê. A primeira vez que eu li Beck, eu li em 3 dias. Um mangá de 34 volumes. Então, mano, tipo, eu foi paixão à primeira vista. Eu engoli Beck numa talada só. E então, pra mim, ritmo nesse sentido, seja no mangá, seja no anime, ele não pega. Porque o que acontece? Como o Koyu, que é o principal personagem principal, né? E a gente vê tudo muito da ótica dele, mas depois de muito. Ele acaba construindo os outros personagens, né? E por exemplo, a construção que o Shiba tem mais fortemente não tem nessa parte onde que o mangá, onde que o anime trabalha, né? Ele só vai ter depois no mangá e outros personagens por aí. Então, cara, tipo, ele é muito no ritmo dos próprios personagens. E aí, pra mim, não fica cansativo, porque eu entendo a demanda de, tipo, o Koyu que tá aprendendo tudo ali agora. Ele é o cara que gostava só de um popzinho, e ele começa a entrar nesse mundo da música, ele começa a aprender. E, cara, tipo assim, tu teve banda, Raul, tudo mais e tal. Quem começa a aprender tocar música, essas coisas assim, é meio maçante no início. Eu fico imaginando a mãe do Koyuki ali, do quarto dele. E tipo assim, quem teve amigo que aprendeu a tocar música assim, que ficava... Quem nunca viu um moleque da escola que sentava com o porra do violãozinho tocando errado no pátio o tempo inteiro, hein? Mas é assim, pelo menos pra mim é assim. Então, tipo, eu não entendo que, pelo menos pra mim, o ritmo seja maçante. E aí, tipo assim, é por isso que pra mim Beck é muito especial, porque Beck, ele tem uma camada toda ali que pra mim é tudo perfeito pra mim, entende? Então é a época dos anos 2000, ali, tipo, início dos anos 2000, todo o jeito daquela época, o jeito de agir. Então, tipo assim, ele se conecta tudo comigo, então do primeiro momento que começa a acontecer Beck, eu já embarco ali, eu me sinto dentro e não sinto nada maçante. Mas eu entendo o que tu tá falando, pelo menos pra mim, tanto no mangá quanto no anime, eu não sinto isso.
Já pra mim é diferente. Por exemplo, eu gosto muito de ler, então pra mim a leitura sai mais fluida. É, como disse, é bem extenso todos os diálogos, textos, então não senti essa dificuldade. Eu achei que foi bem realista, na verdade, porque não é uma coisa assim, ele fez sucesso, tipo, vai fazer sucesso do nada. Eu acho que o mangá mostra muito bem, mostra de forma realista o sucesso e desgraça que acontece, e você consegue identificação muito fácil com algumas situações bem específicas. Eu tive várias que eu super identifiquei, assim. Então, pra mim, a leitura foi fácil. Já no anime, eu sinto meio maçante no início mesmo tendo, sabendo que no mangá teria toda essa construção, mas eu sinto um pouco maçante até o quinto, sexto episódio por ali. Então, eu acho que vai indo devagarzinho, mas eu acho que depois desenrola muito bem. Então, mais uma coisa que me incomoda, não me incomoda assim, nossa, que ódio que eu tenho disso, é que no anime, do mesmo jeito que vocês disseram, né, que tem várias cenas em que tem várias coisas acontecendo atrás, vários diálogos paralelos, mas também tem hora que a câmera ela dá um zoom e fica só num personagem que não tá falando nada, e a cena fica parada assim. Então, bem no início tem vários momentos em que isso acontece, vai diminuindo no decorrer do anime, mas logo no início, nos primeiros episódios, acontece com frequência, e é uma coisa que me deixa um pouquinho incomodada. Mas na questão de ritmo é isso, é porque eu gosto mais de ler do que assistir, então achei mais fácil de ler o mangá do que assistir o anime.
Essas cenas aí são as cenas que seguram o orçamento, né, do anime.
Sim. Do nada eu olho pra tela e digo, ué, cadê o diálogo, gente?
Mas assim, na minha visão, eu acho que o mangá ele é um pouquinho mais fácil, porque por mais que ele tenha muito texto, a quadrinização dele é muito quadro grande, muita coisa, tipo, fácil de ler. Você não tem nenhuma página de back que é aquela parede de texto absurda de Death Note, por exemplo, ou um visual muito poluído, muita informação nas páginas. Eu acho bem fácil, bem fluida a leitura do mangá. O anime, eu tinha essa percepção que ele era um pouquinho mais maçante, só que nessa... Uma vez que eu vi, eu embarquei um pouquinho mais. Eu acho que o tema também do bullying ali que ele sofre é um pouquinho meio carregado, meio pesado. E quando a gente tá começando ali a obra, a gente quer ver mais o Rock e menos aquela questão ali do Ryuk na escola, que é até uma questão mais passageira. Assim, como eu consegui embarcar bem dessa última vez que eu assisti, pra mim passou mais fácil até do que das primeiras vezes que eu assisti back.
É engraçado tu falar disso, Neuro, porque tipo, se tu for parar pra pensar no todo da obra, essa questão do bullying que ele sofre e tudo mais tal, é uma coisa que poderia ser tirada da obra, né?
Sim, muito fácil.
Pra trama principal da construção e tudo mais tal, ele não é uma coisa que dê muito peso, esse tipo de coisa. Em contrapartida, cara, tipo assim, tem cenas e momentos do bullying que fazem muito, assim, bem pra construção do personagem que é o Koyuki. Então tem essas duas mentiras. Por exemplo, a primeira vez que quebram o violão que ele trabalhou pra caramba pra consertar. Uma cena assim, desgracenta, saca? O moleque vai chorar embaixo da ponte lá, que só tem essas pontezinhas que só tem no Japão, que é com um negocinho verde e a pontezinha em cima, e todo mundo vai chorar ou tampar na porrada embaixo de ponte assim, né? E cara, tipo, aquilo ali é muito forte pra construção do que é o personagem do Koyuki, né? Pra construção dele futuramente, como é que ele se importa com o relacionamento dele com o Ryusuke, como é que ele se importa com a música, com o back e por aí vai. E então, tipo, ao mesmo tempo que eu olho e falo, tipo, pô, isso aqui poderia ficar fora da obra, existem passagens e momentos ali que, tipo, eu acho que são muito gratificantes pra leitura, saca? E pro construção do enredo. E aí eu fico meio nesse dois pesos, duas medidas, tipo, isso aqui poderia ser tirado, mas ao mesmo tempo, tipo, tem tanta coisa boa ali no meio que é estranho. O saco dando tapa na cara do moleque ruivinho é bom demais.
Tá? Bom demais, saco. É demais, cara.
Eu não acho que deveria tirar, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais dinâmico, porque o resto do anime é mais dinâmico. Os 6 episódios, eles são muito mais lentos, o ritmo deles é muito mais lento do que o resto. Você sente completamente a diferença. Quando a banda começa a engrenar, você sente completamente que o ritmo é outro. É importante o que ele passa ali. Inclusive, é importante para a construção do personagem Yukio, porque ele passa aquele bullying, só que o tempo todo, ele é o único cara que entende a dor do cara que tá bullyingando ele. E aí, quando você pensa... Nessa sensibilidade do Yukio, é o que você vai entender depois, né, da sensibilidade dele como músico, como o cara que vai conseguir encaixar a voz ali pra cantar, ele é o cara ali que vai conseguir falar algumas coisas no momento certo, e é o cara que vai começar a entender como compor, porque vai muito de sensibilidade, né?
Quando a gente vai construindo todos os personagens de back, mesmo os mais pau no cu, o Harold tem a decência de falar que tudo meio cinza. Mesmo que ele faça a questão de tipo assim, olha, essa galera aqui é muito pau no cu, mas eles têm o lado ok deles. Então, por exemplo, tu pega o maluco lá que era o que fazia o bullying com ele. Tem o Ruivinho e tem o bombado Ruivinho, né? Que é o careca.
O bombado não tem culpa, né, velho?
É, e tipo, ele não tem culpa nenhuma, e quando ele descobre o bagulho, ele vai lá e tipo, janta outro moleque, ele pede desculpa pro Koyuki.
E vira brother dele.
É, entende? Então tu consegue ver essas camadas todas em back. E tipo assim, futuramente você vai ver mais disso. Eu acho que o único muito pau no cu que tem na obra... Acho que nem tanto isso, né? O Ren no final tem até um momento de menos pau no cu dele, mas eu acho que é o mais pau no cu. Acho que ele é mais pau no cu do que o Leon na obra.
Sim, sim. O Ren é demais, cara. Assim, até no final ele mais se dá por vencido do que, tipo, mostra que ele é um pouquinho menos pau no cu.
Isso. É real isso. O Leon não, o Leon já tem ali o menos pau no cuzice dele nesse sentido, mas é a mafioso safado.
Não, o mais pau no cu é o segurança da máfia lá que fica com a arma na mão.
Mano, o segurança vai virar fã do Ryusuke depois, velho. É muito bom, tipo, o segurança depois ele fica tipo assim, esse moleque é o novo Jimi Hendrix. Beck é foda, porque o ruim de a gente estar falando aqui muito disso é que, acho que todo mundo aqui leu o mangá já, né? É que o anime de Beck, ele tem, tipo, se chegar a 30% do que é o mangá, é muito.
Ah, normal de adaptação, né? Ainda mais que, como você tinha comentado, uma adaptação que claramente tinha um orçamento muito definido ali, né?
Não só isso, cara, porque, tipo, o mangá, ele é mensal e ele, se eu não me engano, iniciou em 2002, 2001, uma coisa assim. Pra ele ser mensal, ele tinha bastante coisa pra adaptar, porque os capítulos são grandes, mas eles não tinham muito capítulo pra adaptar.
E o anime, ele adapta os 10 primeiros volumes do mangá.
Pra tu ver, tem 24 volumes ainda pra ser adaptado.
Então, né, o começo da história, e eu acho que até isso foi assertivo, porque no final da história você tem umas frasezinhas lá, e ah, eles fizeram muito sucesso, não sei o que, não sei o que, e eles crescem muito e tal, que é aquele final que é um final aberto, mas se acabar ali também, tá tudo bem.
Sim.
Eu acho que ele já entendeu que dificilmente ele teria uma segunda temporada, né?
Injustiça.
Pela dificuldade que é fazer back, cara.
E não só isso, o que eles gastaram com trilha sonora foi um absurdo, cara.
Um absurdo.
Não, e cara, você consegue perceber a dificuldade que tem de fazer esse anime, que eles nunca terminam um show. Eles dão, no máximo, duas músicas no show e acaba o show. E no meio de uma música.
Mas tem que ser, né, cara? Senão vai ser 6 episódios pra ter um show.
Ah, mas eu quero ver isso, irmão. Tu não quer ver o Koyo cantando? Eu quero ver o Koyo cantando, irmão. E assim, tem passagens maravilhosas de show no mangá, cara. Tipo, é muito foda.
Você tá reclamando do Beck? É que pelo menos o Beck, uma música ou outra ali, toca inteira ou quase inteira. Agora imagina... Você tem uma banda, aí você é contratado lá pra participar de uma animação, aí parece ser tocando durante 3 segundos e você nunca mais volta.
Seus 3 segundos pra brigar.
É o que acontece com muita gente aí.
Ai, mano.
Que é as bandas de abertura, sabe?
Sim, sim, sim.
Então, porque os caras tocaram uma vez, apareceu 3 segundos lá, só pra mostrar, só pra ilustrar que eles estavam tocando e nunca mais voltou.
Tem uns malucos que é muito bom, que é os malucos que são tudo vestidos de punk rock, gótico, fudido, e eles estão tocando um rock melô. Ali, comprou uma menção.
Quem é o cantor?
Vocês falaram sobre os cortes da obra, né, e a adaptação. O anime, quando o Koyuki, ele tá aprendendo a tocar guitarra e a gente começa a enxergar o mundo do rock aos olhos dele, a gente consegue enxergar o mundo da guitarra aos olhos dele. Tanto que tem um episódio que eles falam de modelos de guitarra, tem um episódio que eles falam sobre batida, tem um episódio que eles falam ali sobre o acorde, dificuldade de fazer tal acorde, dificuldade de você começar a fazer solo, eles pegam ali até a escala pentatônica e colocam ali. Só que uma coisa que é muito importante, principalmente no rock, principalmente no som que eles tocam, que é muito variado e nem citado, nem mostrado. Faltou falar de pedal, né? Tem algum tipo de comentário sobre pedais, sobre distorção de guitarra?
Que eu lembre, tem, mas é muito leve. Tipo, vai ter futuramente, porque, tipo, tem toda a história da Lucille. Então eles comentam por cima, tipo, que o Ryusu, que ele só usa pedal vagabundo e consegue tirar um som foda.
Ah, então isso ainda vai acontecer.
E o Koyuki, ele troca mais vezes de guitarra. Então, quando ele troca de guitarra, eles comentam por cima, assim, ele trocando de pedal, ele trocando essas coisas assim, entendeu? Mas não é muito, não. Quase não tem esse tipo de comentário, assim. É muito junto com a guitarra.
Entendi. É uma coisa que eu acho que faltou, porque uma coisa que diferencia muito de uma banda pra outra, e eles falam de muitas bandas diferentes, e eles tocam muitos sons de estilos diferentes. Eles vão de pop rock até uma parada meio rap ali.
Sim.
E, cara, o que mais diferencia são as distorções, sabe? São distorções múltiplas e diferentes. E eu achei estranho não ter nenhum comentáriozinho na animação, sabe? Fala, pô, não, tem um pedal... Ah, tô usando esse pedal aqui que vai fazer uma distorção diferente. Tipo, você não precisa explicar, né? Porque eu acho que não é a função do anime. Mas só tem um comentáriozinho, que nem foi com a parte de batida, né? A batida, quando eles comentaram sobre batida de uma maneira bem leve. O professor tava lá com o Koyuki e falou assim, não, se você fizer assim, tá errado. Você tem que fazer assim pra ser mais dinâmico e tal. Ele, ah, tá, é assim. E acabou, não se falou mais nisso.
Sim, mas não tem mesmo no mangá, não, cara. Não tem tanto, assim, aprofundamento, esse tipo de coisa, não. Até pros próprios outros instrumentos, esse tipo de coisa, assim, não vai ter tanto.
É a história do Koyuki, né? Então acho que nem precisa.
Mas, tipo, quando eles entram mais nos dramas pessoais dos outros personagens que tem, aí eles acabam comentando um pouco mais, assim, de como eles usam um pouco os instrumentos e tudo mais e tal. Por exemplo, vai ter um mini arco mesmo sobre o Taira.
Uhum.
Aí, como é que ele é meio que a alma da banda, ele que segura todo mundo e tudo mais e tal, e aí fazem associação disso com o baixo, como é que ele toca baixo, esse tipo de coisa, blá 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 blá. Aí tem mais isso pra frente. Aí depois já pincela isso no anime, mas isso, porra, o arco do Shiba pra frente é foda. Ele estudando vocal, ele estudando como fazer rap mais fortemente, ele indo pra rinha de rap pesado mesmo.
Tem uns beliscões sobre isso da primeira temporada, né?
Tem isso no iniciozinho, mas depois fica muito mais, ele aprofunda bem mais esse quesito, principalmente depois do arco dos Estados Unidos. O anime, ele deixa bem claro, né? Ele acaba antes do arco dos Estados Unidos. Tem um arco inteiro deles viajando pelos Estados Unidos, que é muito foda. Talvez seja o melhor arco de back, eu não sei. E aí depois, quando eles voltam, eles têm um arco, tipo assim, eles se estabilizando como uma banda indie foda do Japão. Aí tem essa sequência.
Uhum.
Pra depois ter mais coisa ainda pro final.
Necessita mesmo, sabe, no na sequência, falar um pouco mais do Shiba, falar um pouco mais do Taira. Porque a gente tem pinceladas dos personagens, mas não são tão bem explicadas como o Ryusuke, né? Que é o co-protagonista, o próprio Yukio, que é o personagem principal. E eles são menos explicados até que o Sakurai, né? Que é o baterista. Porque como o Sakurai tá sempre com o Yukio, ele já era um amigo de escola. Então é um personagem que acaba aparecendo mais, entende? Então você conhece mais o personagem mesmo, ele sendo só um cara ali que tá emocionado, né? Com a amiguinha do colégio, né?
Eu acredito que essa parte que tu falaste, Raul, realmente não tem, assim, tipo, detalhadamente coisas. Realmente cita, mas muito, muito, muito por cima. Mas eu acho legal, assim, da questão dos personagens, dos arcos, assim, dos personagens, é que eles são muito bem construídos. Você consegue identificar várias coisas, várias situações dentro, tanto do anime quanto do mangá, em que você vê uma situação acontecendo. Voltando um pouquinho naquela cena, antes de quebrarem, né, a guitarra dele e tal, quando quando acontece o primeiro acidente, que ele tá na ponte, como sempre uma ponte, né, ele tá lá na ponte e ele derruba, né, o instrumento, aí ele tem aquela pequena esperançazinha assim, porque ele ficou ali naquela beirada, né, e vai, cai e o carro passa por cima. Nossa, eu quando eu revi, né, porque eu revi o anime pra poder participar do podcast, quando eu vi a cena novamente, eu pensei da vez que eu pedi um óculos emprestado à minha mãe, aí era um óculos caríssimo, caríssimo, um óculos escuro que eu tava sem. Ela fez, olha, você tenha cuidado que se você quebrar, você vai ter que me pagar. Aí eu, beleza, eu fui andar de cavalo. Aí eu derrubei o óculos. E por um segundo eu vi aquela mesma cena, porque ele ficou no chão, o óculos, e não quebrou, né? E eu, em cima do cavalo, disse: meu Deus, maravilha. Aí o cavalo trotou e pisou em cima do óculos que destruiu. Então, assim, eu acho que tem vários momentos, não só esse, tem vários outros momentos em que acontecem cenas em que você consegue uma fácil identificação com cada um dos personagens. Então, eu acho que o que diferencia, acho que eu já tava comentando em off, eu não lembro se acho que foi em off, no caso, que não é essa questão de poderzinho, assim, né? Tipo, não existe uma coisa, assim, super foda que acontece em muitos outros animes, né? Tipo, de repente explodiu. Eu acho que, como é muito cotidiano, uma das coisas que você se identifica tanto no mangá quanto no anime é isso. Porque são mais... É mais humano, assim, mais... devagar as coisas mesmo.
Inclusive, eles erram muito. Lembra do primeiro empresário que vai falar com o Ryusuke? E ele já vai todo emocionado. Não, o cara veio falar comigo. Mas não, mas era de uma gravidora pequena. Nunca ouvi falar dos Estados Unidos. Ah, mas pelo menos alguém veio falar com a gente. De repente, ele consegue fazer o nosso nome nos Estados Unidos. Aí eles assinam um contrato que é totalmente inescrupuloso, cara. Eu vou divulgar as suas músicas lá nos Estados Unidos. Só que vocês não têm direito a nada.
Não, o Raul, ele não assina o contrato. Ele só dá.
O que é pior ainda.
É só um vai na fé, irmão. Tá tranquilo.
E a gente tem que lembrar que acontece várias vezes durante o anime do produtor ligar pra ele falando: ô, faz mais CD aí que acabou, irmão. Ou seja, eles estavam pagando, a banda tava estourando nos Estados Unidos, ninguém sabia quem era Beck. No Japão também ninguém sabia, porque no Japão era outro nome.
Sim.
O que era pior ainda pra eles, né? Era Mongolian Shop Squat, né? Nos Estados Unidos. Na capa do CD, não tinha foto deles, só tinha foto de duas caveirinhas de costa, né? Porque, tipo, Beck. Então, eles se lascaram de verde e amarelo, né, cara?
E é o início, né? É isso que eu disse, que, assim, é o início de muita banda mesmo, que começa assim, você não sabe de nada, não tem um direcionamento, né? E você só quer tentar fazer sucesso. Então, é muito plausível de acontecer.
Principalmente se você passar por aproveitadores, né?
Exato. Tirando os rolês fantásticos que tem em Beck, de você se meter... Tua primeira treta é com o maior produtor do Japão, a sua segunda treta é com o mafioso que é dono de gravadora dos Estados Unidos, essas coisas assim maravilhosas em roteiro de Beck. Tirando isso, o que na verdade pode acontecer na tua vida também... Cara, tipo, eu sempre achei tudo muito plausível em Beck. Pô, eu já ouvi gente reclamar de, tipo, ah, tem muita... Como é que é mesmo? A casualidade. Eu falei, mano, a vida é feita de casualidade, você vai trombar com a pessoa que vai te arranjar alguma coisa boa na vida, e é assim que acontece também.
Uhum. Sim, você ajuda um cachorro e ele lhe morde. Tem coisa mais plausível do que isso?
O tempo todo.
Trazendo aí das casualidades de como ele constrói, né? Eu até hoje não li nada saído do Japão, e tipo assim, mesmo em HQs e outras coisas assim, só em livros talvez, eu não conheço o roteiro tão bem escrito de personagem como tem Beck, porque como você constrói bem moleques de ali do meio dos anos 2000, que, tipo, deve ter a minha idade hoje. E como eu acho tudo plausível de estar acontecendo na cabeça deles e os moleques parecerem gente normal, que eu teria brother, assim, na escola. E como ele constrói bem todos os arcos. Todos os arcos de personagens são bem construídos em Back, como a estrutura do Koyuki é bem construída. Vou ser sincero, não tem romance melhor em Shonen do que Back. Não tem. Não é só o principal, tipo, o secundário do saco contra a mira também é muito melhor que o outro romance daí, tá? Então, velho, tipo, o cara escreve muito bem esse roteiro. E aí, eu acho que nessa construção, você se apega muito a todo esse invólucro que eu falei que é Beck. Tipo assim, a ideia da música, eles construindo a banda, cada personagem sendo construído, o romance, tudo vai construindo uma cadeia muito foda, velho.
Inclusive, a referência ao integrante feio que entra na banda só pra pegar mulher.
Exato. Que na hora que a mina não quer mais nada com ele, ele sai da banda.
Sim. E o melhor, ele vai lá, leva a menina pra conhecer a banda, fala, não, eu sou vocal, não sei o quê. Aí a mina se apaixona pelo guitarrista. E aparece depois, em outro episódio, ele com o Yuki chegando de manhã lá na casa do Ryusuke, e a mina tá saindo da casa dele. O Ryusuke não tem coração, não, cara.
É, mas ele é muito fechamento com o Koyuki, velho. Eu nunca vi o irmão dar camisinha pro futuro cunhado.
Só não pode quebrar a guitarra.
Só não pode quebrar
a
guitarra.
Exato. O que é mais importante, né? A irmã ou a banda, então, tipo...
Cenas da camisinha do Rios que eu me mijava de rir, cara. Eu não aguentava, não.
A segunda é a melhor, porque eles invadem o quarto do Koyuki, Maru e o Ryusuke. E a Maru falou assim, ah, posso dormir aqui? A casa do Ryusuke tem pulga, não sei o quê. Aí o Ryusuke, pra provocar, o Koyuki falou assim, ó, tô aqui, ó, você vai precisar. Aí a Maru bate nos dois. E ela é legal porque essa cena encaixa com a cena do outro episódio, né? Que o Ryusuke dá uma camisinha pra ele, ele guarda no bolso da blusa. E aí eles estão assistindo um filme, ele amarra e a camisinha cai. E o Koyuki apanha. Depois dessa cena, a Maru percebe por que o Ryusuke tava com a camisinha no bolso no outro episódio.
Aham, uhum. É muito bom, cara. Eu vou ser sincero, cara, tipo, até hoje é o meu casal preferido de anime. Disparado, assim, Koyuki e Maru. Eu não tenho nada próximo, assim, em qualquer mídia, velho, do que eu sinto por esses dois personagens, velho. A Maru é um personagem cabuloso de foda, cara. E o que ela é diferente do resto? Porque, tipo assim, eu li Back há muito tempo atrás, tá ligado? E quando você começa a ler mangá e você pega um personagem feminino, um adolescente como é a Maru, e você compara com os outros que tem aí, é de uma discrepância, assim, jeito dela de agir. E não só o dela, de outras minas que estão no colegial ali também, que são muito mais tranquilas, trocam ideia com os menor, querem namorar e esse tipo de coisa, do que tu vai pegar uns outros mangás aí que, tipo assim, ai, ele encostou na minha mão, uau!
Mas então, tem que lembrar também que ela viveu muitos anos na América, né? Então, a cultura dela, o jeito como ela se comporta é diferente, porque...
É ocidental, né?
É, exato, isso.
Sim, sim, e eu acho isso muito foda. E eles cansam de falar desse contraste que ela tem, né, de agir e tudo mais e tal. Mas, quando entra o personagem que é o par romântico do saco, né, que é a... Esqueci o nome dela, Hosoda, não lembro agora. Ela também não é desse jeito.
Hosoda é o cara que o Guaraná tá com a boca no saco.
De graça, assim.
Mentira! Guaraná.
Não, não é não. Mas ela também não é assim. A veterana, cara, a veterana deles do colégio, a Masuka. Ó, tá vendo? Hiromi Masuka, o nome do par romântico do saco, que é a minazinha da escola. A veterana deles, que é o primeiro apaixonista do Koyuki, que é ela quem dá o apelido de Koyuki, né?
Sim, sim, sim.
Hiromi-chan. Ela também não é assim, saca? Tipo, tanto que, tipo, no meio do bagulho ali, ela fala, terminei com meu namorado, já tem isso, tudo mais e tal. Então, tipo, eu acho o Beck muito pra frente, saca? Ele é muito jovem, só que com um cara dos anos 2000. E é isso, velho.
Muito jovem.
Muito jovem, slackline, bruno de louco.
Mas são jovens dos anos 2000. É a Maru, que é uma menina que teve que ser pra frente, porque o irmão dela se metia em coisa errada nos Estados Unidos, então ela teve que aprender a se virar sozinha logo cedo.
O irmão dela é um degenerado, velho.
Em contraste com o cara que ele era o filhinho da mamãe, cara. Ele, nesse ponto, ele me lembra muito com o protagonista do Blue Period, sabe? Que antes de conhecer a banda, ele não sabia o que iria da vida, os dias deles eram chatos, sabe?
Sim.
Bem, lembra bem, lembra bem. Na verdade, seria o contrário, né? Seria o Blue Period baseado em Beck nesse sentido, né?
Sim, sim. Eu tô falando que os dois são muito parecidos nesse sentido, né?
São muito parecidos, são. assim.
E eles se descobriram na arte, né? No caso do Koyuki na música. E o Koyuki, ele ainda tá aprendendo o que é a vida. Tanto que o Koyuki não percebeu ainda que ele tem o que todo guitarrista tem em banda. Toda mulher quer ficar em cima dele.
É pior porque ele é guitarrista e vocalista, tudo ao mesmo tempo.
Exatamente. Guitarrista e vocal.
E ele ainda tem a voz de, sei lá, a voz do Fred Mercury. Então, tipo assim, quando as minas ouvem isso no ouvidinho, então, puta, mano, é um abraço, tá ligado? Ai,
tá maluco.
Ele é tensão, velho.
Ele é o sex symbol, né, do rolê, e ele não sabe. Tanto que a amiga de infância tá afim dele. A Maru fica afim dele, conversando com ele duas vezes. A menina lá do... que é do clube lá de ginástica olímpica.
Do ginástica olímpica, que é Hinomi, o saco passa na frente, né?
Passando na frente, coincidência.
Ah. Não, ficou realidade.
Mas a amiga de infância, tá, tem uma cena também, bem no início, que eles estão, tipo, saindo juntos, assim, e tal. Aí ele olha pra ela e fez, você devia sair com fulano.
Com o Ryusuke.
E tipo, sim, eu...
O Koyuki é o que o Raul falou. Ele é um bobão, um adolescente, cara. Tipo, nessa época ele tem 14 anos. Ele não sabe muito tratar assim. Tanto que, tipo assim, mano, o lance dele com a Maho é, demora acontecer assim, de ser fidelizado e tudo mais e tal, porque os dois não sabem tratar isso direito.
Sabe que música tem muito a ver com o Maho e o Kyo? Eduardo e Mônica, ele tá tocando.
Mas faz sentido o que tu tá falando, faz sentido. Por mais que eles tenham a mesma idade, no caso a Mônica é muito mais velha que a Mônica é Papa Anjo, né? Vamos ser sinceros. Ele tem tipo 25, ela tem 35. É um bagulho assim na música.
É, não lembro. Eu não lembro exatamente.
O trato deles dois, cara, era pra ter saído muito antes. Mas, cara, tipo assim, é tão gostoso tu ver, cara. É tão gostoso tu ver a Maru dando porrada no Koyuki, que é muito bom, velho. Essa eu gosto muito dos dois. Porque, tipo, eu até entendo que é uma forma do autor manter os dois intrigados. E, tipo assim, esse negócio do vai e vem, um tem ciúme do outro, as coisas acontecem meio bizarramente, assim, o tempo inteiro, entre, ah, você tá com esse cara, você tá com aquela mina e tudo mais e tal, de confiança, acontece o tempo inteiro, e isso segue até o final da obra, tá? Entre os dois.
E outra, hein? E isso é uma coisa que a Maru teve que desenvolver muito, cara. É uma coisa que acaba com muitos casais, que é meio chato. Só que, como a Maru gosta do Koyuki de verdade, ela tem o tempo todo que ficar mostrando pro Koyuki que ela gosta dele de verdade, sabe? Ele ficava com aquelas ceninhas de ciúmes, ela ia lá, pegava na mão dele no cinema. Eles iam dormir junto e tal. Aí ela dormia, ele ficava olhando pra ela. Aí, tipo, no outro episódio, a amiga dela fala, ah, não sei o quê, dorme lá em casa. Ele, ah, então é normal pra ela dormir na casa dos outros. Eu esqueci que ela morou em outro lugar. Aí ela vira e fala pra ele, não, eu acho que no final desse dia, ele chega e fala, ah, você quer dormir lá em casa? Ela fala, não, porque eu não consegui dormir quando eu dormi na sua casa, porque fica com o coração disparado. Ela demonstra, sabe, de maneira inteligente o tempo todo que ela gosta dele de verdade.
Sim, sim.
E ele não é experiente o suficiente ainda pra notar.
Ele é inseguro, né?
Total.
Sim.
Ele é totalmente inseguro nesse sentido.
É a primeira namorada dele, né?
Não, sim. E não só isso, tipo, a Maru, eu também brinco que ela também dá umas bola fora muito foda. Ela só tem amigo pau no cu, tem esse detalhe, né?
O ator, né?
O atorzão lá. Aí eu, tipo, é quando ela tá começando a virar modelo, essas coisas assim. Aí o ator tá falando no telefone e tem aquela idol que ele é fã, que vai se encontrar com eles. Aí o amigo dela manda e fala assim, não, mas é só pra gente especial. Você pessoa normal, não pode ir. Mano, é uma frase de pau no cu, assim, no nível estratosférico. E a Maru, tipo, de vez de mandar uma mulher que é merda e voltar com o Koyuki, não, tipo, ela vira e fala, ah, não, já é, eu vou lá, tá? Fica na paz aí.
Não, mas eu acho que pior foi, o maluco pega o celular dela, atende, fala pra ele que tinha que ir pra festa com roupa social, que era pra levar flor, manda ele embora, aí eles falam pra ela, na cara, fala, não, a gente expulsou ele daqui, tirando o sarro da cara dele, aí ela sai, né, e vai encontrar o Koyuki e tudo mais. Eu falei, pô, a partir daí, ela não vai nem falar com aquele maluco mais, né? De repente, a mina some 6 meses e tá com o cara todo dia. O cara sabe da agenda da menina. O cara fez uma aposta com o Koyuki porque sabia que a Maru tinha tretado com o Ryusuke, e o Koyuki não sabia de tanto que ele tava no pé dessa menina, velho.
Sim, mano, é um porre desse. Tipo, é nisso que eu falo que, tipo, a Maru também dá esses moles, mas...
É aquele negócio também de enxergar, você enxerga na amizade, né, e a pessoa não tá vendo da mesma forma, né?
Sim, total. E assim, por mais que ela seja muito safa, esse tipo de coisa, ela não, também ela não percebe os bagulhos, aí as coisas vão acontecendo entre os outros dois. É aquela coisa, tipo, quando tu tá muito amigo, muito próximo, tu não vai percebendo algumas coisas que pessoas percebem de fora. Por isso que eu falo que, tipo, o roteiro do Harold, ele é muito rico nesse sentido, de construir os personagens com esses pequenos detalhes, cara. Tipo, ele vai construir esses pequenos detalhes e vai jogando ali e você vai entendendo por que cada personagem age de tal jeito, por que cada personagem se constrói de tal jeito e por que os acontecimentos vão sendo desenvolvidos. Não é nada por acaso que tem no roteiro de Beck.
Sim. Eu me identifico com essa parte de, tipo, fazerem algum tipo de piada ou alguma coisa e eu não levei pra um outro lado. E depois alguém vai e me diz assim, chega e me conta, sabe? Diz alguma coisa e eu fiquei tipo, nossa, mas eu só tava sendo amiga.
Sim.
Sabe? Em nenhum momento. Então eu acho que é bem plausível mesmo. Por isso que eu digo, eu acho que essa identificação com o personagem é justamente por essa construção. São coisas que você se identificaria. Eu me identifiquei muito nessa parte. Porque realmente, de fato, acontece. Às vezes você só tá sendo gentil, só tá sendo gente boa e a pessoa, né, tá com outra intenção.
É que nem o cara lá que é o amigão da vizinhança, o professor de natação, que só quer pegar a professora da escola.
Disso aí ele é bastante honesto, hein, cara? Disso aí ele mostra claramente que é interesse.
Não vamos falar de mal de Satoução nesse podcast, né?
Não, jamais!
Satou é um herói, cara.
Até porque o único cara que falou mal de Satoução, ele teve a vingança que todo mundo gostaria de dar pra ele, cara. Ele tomou o soco da luva dourada.
Talvez tenha um certo político aí que goste disso também. Inclusive já falou no Twitter.
Pô, que situação, hein? Que situação falar desse assunto.
A gente tem que lembrar que o Koyuki, quando deu um soco na cara do Ruivinho lá, ele não tinha lavado a mão no banheiro. Ele tinha acabado de sair do mictório e não tinha lavado a mão. Então foi o soco da luva dourada, cara.
Não, mano, isso acontece em vários momentos em Beck. A segunda vez que o Shiba vai tretar com o Ruivo de cabelo raspado, eles estão saindo do banheiro também. Os dois estavam mijando, velho. Também.
Os dois saíram no braço lá.
Entende?
Mano, foi da hora. Quando o careca, ele foi no festival assistir o show do Beck, aí ele falou, pô, o show de vocês foi da hora, não sei o que, ele falando pro Yukio. Aí ele falou, manda um abraço lá pro Yusuke, não sei o que. Aí ele falou, manda um abraço pro Shiba também. Aí ele olha feio pra cá. Tipo, inimigo mortal, né, velho?
Não, o mais legal é que, tipo, na construção futura do Shiba, eles viram brother.
Claramente, pô, os dois são igual.
Eles viram muito brother, mano, é muito bom isso, cara. Ai, cara.
Gente, é aquele momento. Considerações finais, notas, pra Beck. Deixa eu falar o nome inteiro, porque, né? Pra Beck, Mongolian Shop Squad. Eu tenho medo de ficar falando só o primeiro nome, da merda esse programa aí. Darem com esse programa é mais 18. Falar que esse programa é apologia a certas coisas aí. Se você veio pra esse podcast só por causa do título, aconselho você a um canal chamado Canal...
Eita, não conheço não, deixa eu procurar aqui.
Isso aí, inclusive, é pauta nossa do top 5 do Eru, né, Eru? Isso que tu falou.
Exato, exato, cara. O que significa aquele back ali no meu top 1 mangás, né? Existe muita teoria da conspiração.
Eu acho que o Eru, eu não sei como ele conseguiu se manter, teve que fazer muito lobby pra se manter lá na Katoon. Depois de ser o único que não tem Bleach no seu top 5.
Ele não é o único que não tem Bleach no top 5. Eu acho que ele é o único que não tem One Piece no top 5.
Ih.
Aí, por causa disso, a gente acabou contratando um outro idiota que também não coloca One Piece no top 5, que é o Luizão. Mas era isso, tá? Dos originais, o Eru é o único que não tem One Piece entre os top 5.
Olha aí.
Esse detalhe. Aqui nós trabalhamos com verdade.
Exatamente. Bom, vamos para as considerações finais e notas para Beck, Mongolian Shop Squad.
Pode dar mais que 10, pode dar um infinito e além.
Cara, você pode dar o que você quiser. A gente aqui não tem preconceito. Porém, a nota é só até 10.
Bem, já que a nota é só até 10, é 10. Ponto. Já falei que é o meu mangá preferido, é um dos meus animes preferidos. Um dia eu vou ter tatuagem sobre Beck. Cara, tipo, assim, eu acho que se eu fosse elencar as 5 obras mais importantes da minha vida, assim, de tudo, cinema, literatura, tudo, Beck estaria entre elas.
Olha aí.
Acho que é as 3. Tanto que eu tô voltando de viagem agora pro Brasil, no meio do nada, e resolvi gravar esse podcast, né? Então, é muito especial. Pelo menos pra mim, assim, Beck é uma obra muito especial em vários sentidos, em personagens. Pra mim são personagens extremamente marcantes. Eu acabei de falar a época, um envelopamento que Beck tem, tá ligado? Todas as narrativas, tudo como é feito, até o estilo de rock que eles tentam moldar ali, que é um estilo de rock. Beck é quase uma mistura entre, sei lá, Red Hot Chili Peppers e Rage Against the Machine, que são duas bandas que eu sou apaixonado. Mano, tipo, Até hoje, eu tenho muita vontade de agradecer Harold Sakaguchi, porque eu acho que ele fez esse mangá pra mim. E quando você tem uma obra que você pode dizer que ela foi feita pra você, eu acho que é uma coisa muito única, saca? Então, eu não tenho muita coisa que falar. Eu vou defender Beck até pra sempre.
Proerd é o grande...
Todos os tipos de Beck.
Proerd é a solução. Tá tocando.
Aí tu toma flag por causa da boa música do Proerd. Então...
Pior que essa pote. Pior é que essa pote. Por exemplo, se eu tocar uma música do D2 aqui, dá risco da gente tomar um flag. Mas a música do Proerd, não.
Ah, que delícia, hein? Não tem justiça nesse mundo, tá ligado? Não pode tocar um Planet Ramp, mas pode tocar o Proerd, tá vendo?
Exatamente.
Eu vou seguindo dando aqui a minha nota, que também é 10, que Beck é um meu mangá favorito também. É, e eu acho que a construção, assim, dos personagens, tudo que a gente falou, dos relacionamentos é tão bem feito, tão bonito. E o mangá ainda tem a questão de toda aquela magia, de você ver as páginas e se sentir ouvindo a música, que só ele sabe fazer, e é o ponto que eu deixo, tipo, destacado pra todo mundo que me pergunta por que, que esse mangá é o meu favorito. Então, não tenho como dar outra nota, e pô, tamo junto, Carlos, defendendo o tipo de Beck.
Isso aí.
Então, dando continuidade também, a minha nota não poderia ser diferente, também é 10. É, eu acho que é uma obra que tem muita referência a grandes nomes do rock, né? Pra quem gosta de música, quem gosta do estilo, é um deleite. Tanto o autor do mangá original quanto a produção do anime fazem muito bem o trabalho na estética, nas referências, nas homenagens, né? E é como se Beck ele fosse assim, um álbum de rock. No anime, no caso, né? Com 26 faixas em forma de anime. Então eu acho que não teria como ser diferente essa nota. A trilha sonora casa perfeitamente com as cenas. E, como eu disse bem no início, mesmo no mangá, que não tem a música, mas você consegue escutar a música, que é uma coisa incrível. E o outro ponto que eu queria ressaltar é, que eu já disse algumas vezes também, é como que ele é realista. Se tratando, assim, dos bastidores de banda nova mesmo. Eu tive vários colegas, assim, da faculdade que tiveram bandas e tudo mais. E esses bastidores são muito reais. Você tentando conciliar seus estudos com a música, com as pessoas tentando se aproveitar, né? Então eu acho que é uma história bem plausível. E principalmente não é assim, ah, fiz sucesso, pronto. Não é uma coisa que você vai assistir e pensar assim, pronto, fez sucesso do nada. Não, é uma história cheia de fracassos. E é isso que faz com que a gente se identifique. É bom de acompanhar, os personagens são muito carismáticos. Aí um salve pro Shiba. E é isso.
O Shiba é único, né, velho?
Demais.
Shiba é maravilhoso. Ô, Raul, posso dar uns detalhes pra quem tá ouvindo a gente sobre o Beck?
Pode.
Primeiramente, quando você acaba todo o mangá, tem um one-shot que é muito maravilhoso, que é o one-shot do autor conhecendo o Red Hot Chili Peppers. Então, é ele contando o dia que ele foi conhecer o Red Hot Chili Peppers, e ele conta, dentro do próprio one-shot dele fazer esse conhecimento, ele conta uma história da banda de Beck fazendo uma música com o Red Hot Chili Peppers. É muito foda.
Que seria totalmente plausível, inclusive.
E... sim, e o outro detalhe pra quem for ler o mangá é pra ficar de olho nas capas dos capítulos, né? Que várias delas são referências a capas de CDs muito famosas de diversas bandas. Então, se jogar na internet, tu vai conseguir ver as comparações das capas. E o pessoal ficar ligado nisso, que é muito foda.
Eu acho que todos citaram esse ponto. Eu acho que o maior ponto positivo de Beck é que é uma história totalmente plausível. São personagens que eu poderia ter conhecido na vida real, que... são histórias que eu poderia ter acompanhado, sabe? E funciona. A história consegue fundir o novelesco com aquelas séries cheias de reviravolta, sabe? De altos e baixos. E é maravilhoso, cara, porque é o drama da vida real. É engraçado e ao mesmo tempo é triste. Tem o drama de existir uma banda. A banda é assim, cara, é um casamento. Tem momentos de alegria que todos se divertem, comemoram. Mas tem dias, cara, que você não consegue olhar pra cara um do outro. E vocês brigam. E vocês se incomodam porque um cara não sonhou o mesmo sonho que os outros, sabe? E o cara não percebeu que o sonho era metafórico, né? E aí falou, não, ele não tá na mesma vibe. Depois desse show, você vai embora. E o cara leva a sério e fica triste. Fala, pô, fui expulso da banda.
Cara, são coisas que realmente acontecem, porque todos querem crescer. Não é uma obra que fala sobre sucesso, é uma obra que fala de pequenos sucessos. É o pequeno sucesso de você fazer um show e o pessoal fala, pô, isso aqui é legal. É um pequeno sucesso de você gravar o seu primeiro CD, que é uma coisa muito difícil. Eles tiveram que trabalhar e tudo mais pra juntar dinheiro, cada um juntar uma grana lá pra gravar o CD. É um pequeno sucesso de você conseguir chegar num festival ferrado. É um pequeno sucesso de você conseguir até um produtor, mesmo que o produtor seja um pilantra. É um pequeno sucesso de você explodir em um outro país, mesmo que seja com o nome errado. Pequeno sucesso de você explodir num festival e virar a lenda do festival. Cara, quem tá lá viveu pra ver Beck tocar no festival. Virou a banda lendária do festival. Então o que acontece? Eu acho que esse é o... E eu falo isso como um cara que tocou durante muito tempo. Viver da música é viver de pequenas vitórias, né? E se você pegar o dia a dia, ela acaba virando uma grande vitória, que é você vivenciou aquilo, você teve a alegria de viver isso, mesmo os momentos bons ou ruins, porque os momentos ruins também servem pra aprender. Então não tinha como dar uma nota menor do que 9 pra Beck. Porém, eu tenho que deixar ponto extra pro Saito, o melhor professor e instrutor de música do mundo, que deixa seus alunos nadarem pelado na piscina de madrugada. 10/10 pra Beck, essa é a nota, olha que beleza. E mais mantenha o respeito, é isso que eu queria dizer. Ô Vicky!
Oi?
Pessoal aí que tá perdido na internet... Se o pessoal quiser te encontrar, como é que eles fazem?
Rapaz, tá difícil de me encontrar porque eu tô perdida também. Mas enfim, não tô participando de nenhum projeto oficialmente agora, mas em breve novidades, é isso. Só posso dizer isso por enquanto.
Exatamente. E você, o que você acha do anime de Beck? Com a sua nota, você é fã da trilha de Beck? Comenta pra gente. Você pode deixar aquele comentário maroto lá no Spotify, no post desse podcast no mundodosanimes.com, ou você pode mandar aquele e-mail, né, completão, falando tudo, despejando toda essa emoção sobre Beck para podcast@mundodosanimes.com. E claro, esse programa não estaria no ar se não fossem os nossos queridos apoiadores Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Lourez, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês. Seja também o nosso apoiador e ajude a que esse projeto Nossos Sonhos cresça cada vez mais. É só você acessar lá o catarse.me/MDA. Todos os links estão no post. Inclusive, eu gostaria de agradecer uma coisa que aconteceu na semana da gravação desse podcast. São dessas pequenas vitórias, inclusive, inclusive, que faz esse podcast continuar no ar. Graças a você que ouve, que divulga, que nos apoia de todas as maneiras, comentando, divulgando, falando pro seu amigo, ah, tem um podcast de anime legal aí, que chegamos aí, ó, ao top 1 do Apple Podcasts, é, amigo, com o podcast de Jojo, e chegamos também aos top podcasts de lazer do Spotify, que é muito difícil, porque a gente briga, entre aspas, aí, com todos os podcasts do Estúdio Flow, que tá em lazer também, com o Podpá, com vários podcasts extremamente gigantes, que estão na mesma categoria que a gente. Então, se a gente chegou ali nesse top, é graças a você que nos apoia semanalmente, ok? No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio! Tchau!
gonna fall.